Senhores vereadores, vamos reabrir a nossa reunião. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos requerimentos constantes da ordem do dia.
Requerimento de número 193 de 2019. O vereador Carlos Delgado requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes aumento na fiscalização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência. Requerimento de número 194. O vereador Carmelo Madeira, do PSDB, requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine o setor competente seguintes providências. A. Requer a colocação de um redutor de velocidade na rua Benjamin Constante, em frente ao supermercado Rispoli. Requerimento de número 195 de 2019. O vereador Irani Fernandes requer que, após aprovado pelo plenário desta casa, que seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente a recolocação da placa de pare nos cruzamentos das ruas Venâncio Aires com a Prado Lima, no bairro São João. Requerimento de número 196. A vereadora Suzana Cardoso Alves requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que suspenda provisoriamente todas as licenças de obras existentes ou em processo novo de início da empresa BRK, BRK Ambiental em Uruguaiana, até que haja um acordo com o Poder Executivo, concordando em começar a pagar as multas aplicadas pela Comissão Fiscalizadora do contrato entre as partes.
Essa palavra...
Os nossos requerimentos estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Suzana Alves, para discutir o seu requerimento.
Bom dia, meus colegas, e bom dia a todos. Bom, a minha intenção é a seguinte. Quando uma firma vai pedir dinheiro para fazer suas obras, tem que ter todas as licenças em dia, né? E se a BRK não tiver as suas licenças em dia, ela vai ter que vir discutir com o executivo sobre as multas que não são pagas, assim dita pelo pessoal do executivo, né? Então, a minha intenção é essa aí. Eu espero ter essa resposta. E eu acho assim, ó, que quem não cumpre tem que dar a resposta. E a lei é para um, é para todos. Pode vir aqui e dizer assim, ó, ah, não vou pagar, isso aí enrola uma gente para cá, enrola a gente para lá, mas eu quero ver no papel. Eu quero ver realmente a resposta e o porquê das coisas. Meu muito obrigada.
Os requerimentos continuam em discussão.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Primeiramente, vou me manifestar sobre o requerimento 193 de minha autoria, quanto à fiscalização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência. Estiveram no meu gabinete essa semana algumas pessoas que têm familiares cadeirantes e que estavam tentando diversas vezes estacionar em volta da praça, principalmente em volta da praça e aqui também na frente do Banrisul, e foi observado que pessoas que não precisam deste espaço reservado estariam ocupando esses locais. Então, a gente pede uma maior fiscalização também, porque é uma grande dificuldade também da acessibilidade para essas pessoas descerem no ponto que são específicos para ela, né, vereador Inani? Eu tenho certeza que se soma também ao nosso requerimento. Quanto ao requerimento da vereadora Suzana, 196, vereadora, eu entrei em contato agora com o procurador do município, doutor Edson, que estava aqui. Ele informou que a BRK conseguiu uma ordem judicial que proíbe a prefeitura de impedir ou suspender qualquer licença de obra que esteja existente no município ou um novo processo que a empresa solicite à prefeitura, exceto em algum caso que a prefeitura observe que os requisitos técnicos não estão sendo cumpridos. Então, infelizmente, o poder dessa empresa a gente sabe que é enorme, mas que, infelizmente, o que pode acarretar no futuro também é uma derrota judicial posteriormente apenas um atraso das obras.
Peço a palavra também.
Com a parte, a vereadora Suzana.
Sabe o que é triste da gente ver isso? Porque nós temos que manter a palavra, nós temos que manter o que está acordado. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, vem uma empresa desse porte, achincalhou com a nossa cidade e com o nome de muitas pessoas daqui da nossa cidade. Por A ou por B, não interessa agora. O meu pedido é um pedido simples, no meu ver. O que tu não cumpriu, tu tem que, no mínimo, ter decência de sentar com o executivo e discutir uma maneira de pagar essas multas. De pagar essa multa. Por que que nós, munícipes, temos a obrigação de pagar a nossa água, não somos poupados em nada? Então, o porquê que eles podem chegar na nossa cidade, fazer o que querem, prometerem, colocarem num contrato que vão fazer a tal obra em tal lugar? Um exemplo é o interior, pessoal. Há 7 anos atrás já era para ter, está pronto a obra no interior. Então, quer dizer que nós, lá no interior, a gente não estraga o meio ambiente, com o esgoto correndo ao céu aberto. Nós não fizemos parte.
Concluído.
Nós só temos que pagar e ficar quieto. Isso é muito triste de ver.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereadora Neraí Kaufmann.
Vereadora Suzana, concordo plenamente com a senhora, né? As obras da BRK estão cada vez piores. Aí, o contribuinte, aliás, o que recebe o serviço, não pode reclamar, só tem que pagar, chega no dia, se não paga, tem juros e multas, né? E eu pergunto, a comissão da prefeitura, que entende desses requisitos técnicos, não tem poder para isso, para fiscalizar, dizer isso está errado, esse asfalto? Isso qualquer cego enxerga que não está bem, né? Então, eu acho que o prefeito municipal, o prefeito Rony Melo, tem que endurecer nessa fiscalização aí, sim. A gente sabe que as multas são aplicadas e que eles recorrem, tudo isso a gente sabe, e que isso é um trabalho bastante demorado. Mas eu acho que o prefeito, junto com a população, tem força, sim. Nós queremos um trabalho de qualidade, de respeito ao cidadão que paga a sua água em dia. Né? Então, parabéns pelo seu requerimento, me somo a ele com muito, né, com muita veemência na cobrança dessa fiscalização. Já que as que têm estão demorando para serem julgadas e repassado esse dinheiro para o município, que se fique, então, ali, ó, de olho nessas obras da BRK. Não vamos aceitar mais serviços mal feitos que estão aí. Eles abrem os buracos, demora um tempão para vir tapar, enquanto isso enche de água, vai estragando o que já era bom, está ficando horrível, né? Então, a população tem que tomar a providência que já está tomando, e vamos ver o que que a gente vai conseguir aí, a partir desse seu requerimento, vereadora. Muito obrigada.
Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, a Comissão de Serviço Público, no ano de 2017, nós realizamos uma visita a todos, vários locais da cidade de Uruguaiana, e em todas as irregularidades, elas foram citadas no referido relatório, todas. E esse relatório foi enviado ao Ministério Público, ao qual eu solicitei outro dia uma resposta do Ministério Público, a comissão, o qual não tem também. Não tem. Eu não sei se é dado o poder que essa empresa tem. É um poder muito grande, ao qual tudo que eles solicitam na JERGS, que é a agência reguladora do serviço, eles têm. Se eles não querem receber mais parcelamento, fazer parcelamento sem o cartão, eles têm essa liberdade. Tudo que eles pedem, eles levam. Uma empresa muito grande, uma empresa de grande porte, ao qual comprou diversos e diversos agentes públicos e políticos no nosso país. Nesses anos todos aí, se apresenta na nossa cidade com um poder maior do que a gente imagina, ao qual multas que o executivo passa para eles não são pagos, o município não recebe e eles seguem fazendo a mesma coisa. Então, ou o município toma uma providência drástica, uma providência jurídica, uma providência inclusive com o apoio desta casa, porque assim nós vamos ficar chovendo molhado. Nós vamos ficar falando. Alguma coisa nós vamos ter que tomar, uma providência, unidos, juntos, nessa casa com o executivo, e também chamar o Poder Judiciário para ver essa situação de como vai ficar futuramente a nossa cidade. Obrigado. Com a parte cedida ao vereador Mano Gasso. Dois a parte, vereador.
Obrigado, vereador Cabrito, pela parte. E dentro dessa mesma linha, para contribuir, segundo o levantamento, já que eu tenho a respeito da empresa, o contrato firmado foi com a empresa Foz do Brasil. Depois é pactuado o contrato com a empresa Odebrecht. E hoje, com a empresa BRK, não existe nenhum contrato. Uruguaiana não tem nenhum contrato com a empresa BRK. Mas nessa linha, colegas vereadores, mesmo que o prefeito de Uruguaiana pede a caducidade desse contrato, essa empresa ela vai entrar judicialmente e isso aí vai rolar por longos um ano, dois anos. Não vai ser assim no mais a gente tirar essa empresa da cidade de Uruguaiana. O que eu tenho feito particularmente é que fazer o que ela cumpra o contrato de uma boa prestação de serviço. E isso aí eu particularmente tenho estado nos bairros apontando todos esses erros. Hoje, com esgoto a céu aberto, esgoto com cloacal vazando na rua. Isso traz problema até para o município, por quê? Com vazamento do cloacal na rua, as ruas acabam, nem precisa nem falar. Fica como estão, apesar da obra ser mal feita, deixando essas brechas, assim, só contribui para que a Uruguaiana fique mais ainda cheia de buraco como está. Tá? Obrigado pela parte, vereador Cabrito.
Com a palavra a vereadora Josefina Soares, 3 minutos.
Senhor presidente, hoje a vereadora Irani, na representação dos trabalhos, colegas vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da live, funcionários dessa casa, eu gostaria de comentar que hoje, se fosse hoje um novo contrato de uma empresa, eu seria contra. Mas, na época, a pressão era muito grande para botar, né, para que viesse a Odebrecht, que não era nem BRK, era Odebrecht. Que, na verdade, nós fomos enganados com essa empresa. As Corsã era tudo de bom que todo mundo tinha aqui. Mas foi-nos dito, nesta casa, para os vereadores, e aí que os vereadores votaram, foi dito pelo prefeito atual que a próxima empresa que viria para a Uruguaiana baixaria a água, teríamos esgoto. Só que tem uma coisa, vereador Mano Gasso. O esgoto que o senhor diz que corre céu aberto, esse não é da BRK. Isso não é a BRK que faz. A BRK só faz o térreo. Aquele que fica nas as valetas não é com a BRK. Não, não senhor, não. Eu estou falando o esgoto com a cal é da BRK. Mas aquele aberto, as valetas abertas, não tem nada a ver com a BRK. E isso eu disse. Na época, não, deixa eu lhe falar. Na época disseram que vão fechar todas as valetas. Mas não é verdade. É mentira. Não é verdade. Então, eu quero dizer que, se fosse hoje, eu não votaria mais. Mas, dizendo que baixaria a água, se nós não votássemos um projeto desse que ia baixar a água, nós seríamos crucificados. Não é verdade? Mas baixou a água. Não baixou nada. Não baixou nada. Nada baixou. Então, eu quero dizer, vereadora Suzana, que a senhora está certa, tem que cobrar mesmo. O que eu já cobrei, o que eu já pedi para que seja refeito o asfalto que eles abriram aqui nessa casa, os colegas sabem quantas vezes eu cobrei aqui, inclusive para a firma, para o chefe da BRK, para que arrumasse o asfalto, porque ali, aquele bairro ali, o asfalto é de primeira qualidade. E o que eles fizeram? Nada. Eles não obedecem, eles não fazem nada. Então, eu quero dizer que Eu estou com a senhora, nós estamos juntos nessa casa. E, lamentavelmente, como disse, o Ministério Público não resolve. Então, nós não temos mais então, a quem recorrer, pois se o Ministério Público é o órgão que tem que fiscalizador, como que não aparece nesse momento? E aí, como é que é? A Gergues nunca mais vem nessa casa. Não vem, pode chamar, que eles não aparecem aqui. Então, nós estamos muito mal. Agora, fazer o quê? Eu acho que nem a firma é tão superior assim. Nós temos que fazer, criar uma comissão dessa casa e chamar o Ministério Público ou então fazer uma audiência pública novamente para que as coisas funcionem. Eu concordo.
Não,
não, mas aí nós temos que trazer pela justiça. Obrigada.
Muito bem. Vereador Fernando Tarragó, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Concordo plenamente com a preocupação da vereadora Suzana, porque isso é o clamor do povo. Não são só nós. Nós é que temos que externar essa necessidade de que haja esse controle dentro da BRK, né, porque o povo não tem a oportunidade do microfone na frente. Mas fiquei, assim, numa situação sem entender com as palavras do vereador Carlos Delgado, porque me parece que a prefeitura já tomou essa iniciativa e já houve uma solução judicial em favor da BRK. Pelo que eu entendi das palavras do vereador Carlos Delgado, é isso, entende? Quer dizer que, assim, nós devemos colocar a nossa palavra no microfone e dizer que as coisas estão andando mal. Eu acho que a gente tem. Mas o requerimento não vai ter valor, porque nós estamos encaminhando esse processo para que se resolva através da prefeitura. Nós não podemos fazer isso. Tem que ser a prefeitura. E a prefeitura já o fez. Né? E, vamos dizer assim, judicialmente não levou nada. Entende? A BRK vai continuar com as obras. Então, eu fiquei na dúvida se vale a pena nós aprovarmos, né, já que já existiu isso aí. Então, eu pergunto à vereadora, né, se retiramos o processo, que vamos continuar nessa luta nos nossos microfones, continuar, porque não pode deixar que continue isso aí. Né? Embora a força da BRK seja tão grande que judicialmente ela ganha tudo. Né? Ganha na justiça, ganha na Gergues, ganha tudo em cima da nossa prefeitura. Né?
Inclusive, vereador, só uma parte. Eu sugiro já para a vereadora e para a casa, para a gente convocar o secretário Ricardo São Pedro, que é o presidente da Comissão de Fiscalização da BRK, para também fazer parte da reunião, da nossa reunião, para poder também se manifestar sobre isso e sobre também as fiscalizações que a prefeitura vem fazendo com a empresa.
Exato, podemos até mudar o requerimento, né, e colocar de que o presidente dessa comissão venha a essa casa saber o que aconteceu, né, nesse sentido, que houve um embargo das obras e se perdeu na justiça. Quer dizer que, então, eu acho que poderíamos até mudar o requerimento, vereadora Suzana. Uma parte assim, ó.
Eu acredito, pessoal, por tudo que está acontecendo, por a gente ficar vendo todas as reclamações desse povo, porque não é um nem dois, é um monte de pessoas reclamando no rádio, reclamando no Face, reclamando para nós, nos nossos gabinetes, reclamando a exorbitância do valor, o trabalho mal feito, as ruas do jeito que estão. Então, quer dizer assim, ó, que nós temos que ficar quieto, uma população inteira tem que ficar quieto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou com quase 10 mil assinaturas, estou com todas as provas e eu estou levando e até convido todos os vereadores aqui para nós irmos junto. Eu tenho uma reunião, dia 26, no Ministério Público Federal. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos nos calar diante de tamanho absurdo. Isso está afetando as pessoas, está afetando todo mundo. E simplesmente nós temos que ouvir blá, 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 blá da Jergues, blá, blá, blá da BRK. Nós não vamos ter algo a nosso favor. Sempre eles vão ter razão. Não vai ter nada que diga assim, ó, 120 mil pessoas sendo sacrificadas, famílias aqui sacrificadas, nós só olhando as coisas e... Mas acontece que as pessoas, mesmo que tá, aconteceu, deu errado, mas acontece que tem que ter algo que reverta, não pode ser assim. Não, a justiça não pode ser só para um. Todos nós lutando por uma coisa, porque nós não somos, não é um, é todos os vereadores dessa casa, é a população toda aí fora. Não é possível que não vai ter uma brecha nessa lei, que esse, por eles não terem contrato, por tudo isso que tem acontecido, ser o mesmo CNPJ, todo mundo acha falha, advogados acham falha, e como que eles levam todas? Não é possível, e eu convido essa casa e a população, estou convidando a casa e a população para irmos no Ministério, sim, levar esse apelo popular. Vamos levar esse apelo popular ao Ministério Federal, ao Ministério Público Federal. Obrigada.
Muito obrigado. Continua, o doutor Fernando, já tem um minuto.
Não, eu só queria dizer que eu estou me referindo ao requerimento em si. Né? Até podemos modificá-lo, dizendo que convidamos o presidente da comissão fiscalizadora para vir na comissão de serviços dessa casa, em vez de fazer esse requerimento, que eu acho que já passou.
Um minutinho para lá, um minutinho para cá.
Já houve a resposta pelo nosso líder do governo. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carmelo.
Bom dia a toda a mesa, e a palavra eu passo à colega Niraí, que ela me pediu.
Sim. Muito obrigada, vereador Carmelo, pela cedência do seu espaço. E eu discuto aqui esse assunto com muita tranquilidade e com a consciência muito tranquila. Quando se votou aqui nesta casa, se votou pela concessão para que a prefeitura pudesse abrir licitação. Foi isso que nós votamos. Nós não votamos por empresa nenhuma. A licitação foi feita à época... Quem ganhou foi a Odebrecht, que nós não temos nada a ver com o contrato de Odebrecht. Tanto que o prefeito da época, que foi Sanchotene Felício, não foi acusado pela Lava Jato. Né? Então, eu votei pela concessão, que hoje já tem uma lei que não precisa mais. Já não precisa mais, os prefeitos têm autonomia. Saiu na Zero Hora, há poucos dias ali, que os prefeitos já têm autonomia para contratar empresas privadas para a água. Eu entendia, à época, né? Que a Corsã não tinha feito nada por Uruguaiana e não tinha feito mesmo. 8% dos esgotos eram tratados. E a gente tinha esperança, né, vereadora, que os serviços fossem melhorar, mas não que eu fosse enganada. Prefeito nenhum me induziu, porque eu estou nesta casa para pensar com a minha cabeça, não pela cabeça do prefeito. Então, não fui induzida e quero dizer que não tenho nenhum apontamento, graças a Deus, nunca pedi dinheiro para nenhuma empresa... aí para votar a favor desse ou daquele. Então, nós temos que ser duros, sim, na cobrança, nós temos que pressionar o executivo, muito bem aqui o doutor Fernando, que era colega à época também, nós temos que pressionar para que venha a comissão aqui dizer se realmente estão indo fiscalizar. Porque depois não adianta a gente chorar aqui, vir as pessoas aqui, como vem, né, vereadora Suzana aqui reclamar, e esta casa tem que tomar uma medida, sim. Vamos em loco visitar as obras da BRK, vamos junto com a comissão da prefeitura. Você sabe que, infelizmente, nesse país, as coisas só funcionam com pressão, gente. Tá? E eu sou a favor, sim, das privatizações. Tem que ser empresa privada, porque essas estatais são cabides de emprego. A CE, né, o governador do estado está fechando, a Sulgás, a CRM... Tudo emprego político. Né? Então, nós temos que exigir, sim, um trabalho de qualidade. A BRK ganha, e muito bem
em Uruguaiana. Já teve nome de Odebrecht, já teve nome de Foz do Brasil, agora o nome de BRK. Mas vão enganar os trouxas para lá, vamos, né, cobrar, vamos essa casa, todos os vereadores lá, e mais o executivo junto, que é o grande responsável por esse trabalho aí, por essa fiscalização. Muito obrigado.
Dois à parte, senhor
vereador. Dois à parte da vereadora Josefina.
Dois minutos.
Vereadora Neraí, eu quero dizer para a Vossa Excelência que, sim, nós fomos praticamente dito pelo prefeito que nós teríamos que votar porque era o melhor para a cidade. Foi dito, sim. Foi dito em várias reuniões. Se a senhora não ouviu, não sei. Mas que foi dito, foi dito. E eu não estou aqui para mentir. Como ia baixar a água, né? E a senhora também tem que saber que ninguém aqui pegou dinheiro para votar em ninguém. Tem que dizer os nomes de quem pegou dinheiro, tem que provar. Né? Então, eu não recebi dinheiro nenhum de ninguém. Eu não recebi dinheiro nenhum. Se tem dinheiro por aí, não seria uma miséria que eu ia querer.
Não, vereador, a parte é minha, não, senhora.
Não falei em momento nenhum nome de pessoas.
Só um pouquinho, vereador.
Nunca fui citada. A palavra está comigo, me respeite.
Por favor.
Eu gostaria de dizer que o prefeito é responsável, a senhora está dizendo que o prefeito é responsável pela fiscalização, porque esse contrato não passou por ele, passou pelo Sanchotene. Foi o Sanchotene que fez, dizendo para mim, esta vereadora aqui, e para os outros vereadores, que baixaria a água. Baixaria a água para os munícipes. Isso foi dito, repetido. Ninguém vem me dizer que não, porque eu estou viva. E eu quero dizer o seguinte, se eu soubesse, não teria votado. Porque uma firma que tanto é vereadora, que todo mundo sabia que era o Odebrecht que vinha, inclusive o Mauro Brum, vereador Mauro Brum, na época, fez um documento, e aqui os colegas são sabedores, fez um documento, registrou em cartório e disse que ia ganhar o Odebrecht, e ganhou o Odebrecht. Então, não venho com historinha aqui, porque tinha já tudo preparado, tudo organizado para ganhar o Odebrecht. Então, não foi a vereadora Josefina que fez isso, apenas votamos aqui a concessão. Porque se fosse para não votar a concessão, nós votamos a concessão, concordo com a vereadora. Mas não, se eu soubesse, não teria votado nem a concessão. Muito obrigada.
Muito bem. Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Cedo a minha colega, a vereadora Neraí.
É vereadora Josefina. Minutos. Quando eu digo que nós acreditávamos, nós não fomos induzidos...
Por favor, por favor. Por favor.
A discussão não é do contrato.
Nós estamos...
É do requerimento que está sendo...
Realmente nós estamos distorcendo o assunto.
Vereador, mas já que todos falaram, eu peço a sua licença e vou continuar falando. Vou continuar só para concluir.
Mas atenha-se à discussão do nosso requerimento. Requerimento é para que seja encaminhado à prefeitura, à comissão fiscalizadora, inicialmente embargando todas as obras, enfim. Então já fugimos muito dessa discussão. Isso. Que se atenha, porque não vão levar nada, não vão levar lugar nenhum.
Vereador, essa discussão, eu só peço que o senhor me assegure o direito só para
senhora, uma... A senhora terá o seu direito.
Tá, uma
direito
consideração final.
Só que a senhora se atenha ao assunto.
Tá bem. Não, só para concluir, porque foi citado aqui, né? Só para dizer que eu, em um momento algum, disse quem citei nomes. E quem já fez esse julgamento de quem iria ganhar ou não ganhar, né? Inclusive teve nome citado, não vamos entrar no mérito aqui. Você já sabia, né? Pois é. Então, eu não tenho nada a ver com esses rolos aí, graças a Deus. Não citei nome de ninguém, quem vai citar é a justiça. E vai ter que provar, né? Claro, quando cito o nome de uma pessoa, tem que provar que essa pessoa é. Os nomes que foram citados, vereador, os nomes que foram citados.
Por favor, por favor.
Obrigada.
Eu vou retirar.
Eu sugiro... Eu vou...
Vamos retirar e vamos... A sugestão do
tá.
Do nosso colega vereador Fernando foi muito boa.
Certo. O requerimento. Refazer o requerimento. Eu passo as condições do trabalho ao primeiro secretário, que eu quero me manifestar.
Assumo a condição dos trabalhos e garanto a palavra ao vereador Irani Fernandes.
Muito obrigado.
Para se manifestar por 3 minutos.
Muito obrigado. Embora tenha sido solicitada a retirada do requerimento, que eu vou colocar em apreciação dos vereadores, dizer assim, ó, só para esclarecer o que aconteceu. A BRK não conseguiu realizar os trabalhos, não BRK, o Odebrecht Ambiental, não conseguiu realizar todo o trabalho que tinha que ter feito em 5 anos, que é o esgotamento sanitário. Ela solicitou mais um tempo, mais 2 anos. Esses 2 anos também não foram suficientes. E nesse intervalo modificou de Odebrecht, passou para ser BRK Ambiental. A Prefeitura de Uruguaiana não reconhecia a BRK como sucessora da Odebrecht. Questionou junto à Jergs. E a Jergs homologou, dizendo que a BRK é a mesma Odebrecht Ambiental. E como a Prefeitura ela não reconhecia essa nova empresa, que ela caiu de paraquedas em Uruguaiana, simplesmente pintou as viaturas, pintou o local ali com o nome e continuou trabalhando, sem ao menos se apresentar à Prefeitura, dizendo, olha, eu sou a nova empresa que vai ficar no lugar da Odebrecht, da Odebrecht sou eu, BRK, muito prazer e tal. Não aconteceu isso. O que aconteceu? A Prefeitura não reconhecia a BRK. E ela entrou na Justiça para terminar esses 5 ou 10% do esgotamento sanitário que estava faltando. Ela fazia que era lá na beira do rio, no interior do município, enfim e tal. E aí ela entrou na Justiça porque a Prefeitura não dava ordem de serviço para a BRK trabalhar porque não reconhecia a BRK como a sucessora do Odebrecht. Então, nessa discussão toda, a BRK foi à Justiça e ganhou uma liminar para poder trabalhar, para poder recomeçar aquele trabalho de esgotamento que estava faltando para completar os 100% do esgoto. Então, essa liminar para a BRK fazer o que ela bem entende em Uruguaiana é em função dessa liminar que ela conseguiu na Justiça. A Prefeitura simplesmente acatou a decisão e é o que está acontecendo hoje. E para adiantar, para estar esgotando meu tempo, diariamente a Comissão Fiscalizadora da Prefeitura está indo às ruas, verificando todo o trabalho que a BRK vem fazendo, sob o manto da Justiça, autorizado pela Justiça, e tem aplicado multas diárias para a BRK. É dessa forma que hoje a BRK está funcionando e trabalhando aqui em Uruguaiana. E a retirada do requerimento, que vai ser transformado numa reunião. Então, nós temos que solicitar o São Pedro, o secretário de administração, que é o presidente da comissão de fiscalização, para que ele venha nos dizer o que é que nós não estamos enxergando, mas que está acontecendo, que é a efetiva fiscalização feita pela prefeitura em cima da BRK. Eu já vou concluir. E a gente tem que forçar a reunião com a Jergs, que ela não aceitou uma data lá para todos se reunirem, porque aí se fala no quarto aditivo. O que é o quarto aditivo? É todos discutirem para melhorar o contrato que tem várias falhas. Isso nós colocaríamos todo nesse aditivo. Conclua, isso que não se conseguiu se reunir ainda para isso. Obrigado, essa é a explicação.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Irani.
Tá, eu coloco em votação a retirada do requerimento da vereadora Suzana. Não havendo manifestação em contrário, o requerimento será retirado. Não tendo mais quem queira discutir os requerimentos, eles estão em votação. Requerimento verbal, por favor, doutor Fernando Tarragoa.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos nessa manhã um fato de que o advogado Rodrigo Vieira esteve na rádio relatando que do incidente que ocorreu com ele na rua, né, que ele estava defendendo um cliente e foi abordado pela brigada, pela guarda, e que teria sofrido lesões. E quanto a isso, não é o caso. Mas ele foi na UPA para que fizesse o corpo o exame de delito, né, de lesões corporais. E aí, quando ele chegou na UPA, não foi examinado pelo médico, e a enfermeira lhe deu já um atestado de lesões corporais, né, dizendo que ele não tinha nada. Então, isso ele falou na rádio, eu acredito que uma pessoa advogada na cidade, foi promotor no estado, né, não ia estar dizendo uma coisa que não tivesse acontecido. Então, eu acho da necessidade de que a gente chame a essa casa, na Comissão de Serviços Municipais, né, o responsável da UPA, né, para nós esclarecer esse fato. Porque não pode, né, uma pessoa vá fazer um exame de lesões corporais, não ser examinado pelo médico e receber da enfermeira já o laudo pronto, né, como diz que aconteceu. E ele relatou. E eu acredito que uma pessoa não vá na rádio, não advogado, relatar uma coisa que não foi verdade. Então, esse é o meu requerimento, né, solicitando que venha a essa casa, né, o pessoal responsável da UPA para esclarecer esse fato que parece que está acontecendo isso lá e que não é possível que isso seja essa a maneira como sejam recebidas as pessoas lá para fazer um laudo de lesões corporais.
Perfeito. Esse é um requerimento avulso, ou verbal, que está entrando juntamente com os demais requerimentos. Retiramos o requerimento 196 da vereadora Suzana Alves, incluímos mais um verbal do vereador Fernando Tarragó. Os requerimentos estão em votação. Não tendo manifestação em contrária, os requerimentos estão aprovados. Até os avulsos. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura de uma indicação 48/2019.
Indicação de número 48. O vereador José Fernando Tarragó vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes a seguinte solicitação. Solicitamos que seja realizada a construção de uma quadra poliesportiva multiuso no espaço que fica nos fundos do terreno do Museu Rio Uruguai, no bairro Mascarenhas de Moraes, quadra de esportes, lazer e cultura.
Essa palavra...
Com a palavra, vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que acontece é que já existe um projeto, né, naquela área para que ali se realize uma quadra poliesportiva de multiuso. Né? Em todo aquele bairro que fica separado da cidade, não tem nenhuma quadra esportiva ali que possa dar assistência a projetos que já existem, né, que é o da Ilha da Esperança, que são crianças que são tiradas da rua, né, e para fazer uma escolinha de futebol, que já tentaram fazer, mas era num campinho de terra, e que vem a enchente ali e pega na beira das areeiras ali. E, então, essa comunidade ali quer muito que se faça uma quadra poliesportiva. E nós vamos, a gente já tem um encaminhamento de que se consegue verbas, né, federais, né, de emendas parlamentares, nesse sentido, de quadras poliesportivas, né, para recreação social e esportiva nos bairros onde não são ainda, não tenha um lugar para se fazer esse uso. Então, eu já estou encaminhando aqui pela necessidade que existe ali naquele bairro de a gente fazer ali uma quadra poliesportiva. Né? Vamos encaminhar o pedido a algum dos nossos deputados para que se consiga, então, que mande para o Uruguaiano uma verba que não é das maiores, com 350 mil, né? Se faz uma boa quadra poliesportiva ali para aquela comunidade.
Perfeito. Indicação feita. Alguém contra?
Peço a palavra.
Alguém contra?
Não peço a palavra. Não peço a palavra.
Então, está com a palavra, então, vereador Carlos Delgado.
Obrigado, presidente Irani. Vou ao encontro que o doutor Fernando falou, muito importante essa indicação, doutor Fernando. Semana passada estive junto com a presidente da Ilha do Marduk, Daniela Caruz, que assumiu há pouco, e a informação que você tem que, através da escola Ilha do Marduk, ela quer desenvolver o projeto desta quadra, que é um anseio daquela comunidade há bastante tempo, na área esta que seria da prefeitura, né? Isso. Então, parece que ela já tem um projeto, e até depois está aqui nas minhas mãos, está bem avançado. A gente teve com o prefeito, conversamos semana passada, e bem interessante, através para desenvolver projetos sociais juntos ali também, esse espaço, e em contrapartida, através de uma permissão de uso para, no período dos ensaios, a escola poder também ensaiar lá. Mas eu também cumprimento pela sua indicação.
Para esclarecer mais, a própria escola ali, né, da escola de samba, né, cuidaria, né, da quadra, né, que não precisaria gastos da prefeitura.
Perfeitamente. Então, a indicação será encaminhada ao nosso prefeito municipal para que tome as medidas necessárias. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção de número 066, do vereador Carlos Delgado, que requer que seja enviada moção de congratulações e louvor ao Rotary Clube Uruguaiana Leste pelos seus 50 anos de existência. Moção de número 67, do vereador Carlos Delgado, requer que seja enviada moção de congratulações e louvor à empresa Tito Smart Modal Logistics pela conquista do Prêmio Exportação no Rio Grande do Sul. O vereador Carmelo Madeira requer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao Botafogo Futebol Clube pela comemoração de mais um aniversário de 48 anos de existência em Uruguaiana, com sede à Rua Domingos de Almeida, número 2449, neste dia 12/6/2019.
Feita a leitura.
O vereador Carmelo Madeira requer que seja enviada a moção de congratulações e louvor ao funcionário público municipal Sérgio Meus, funcionário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Crespo de Oliveira, na localidade de Itapitocai.
Muito bem, as moções estão colocadas, 4 moções. As bancadas se associam às moções e elas estão em aprovação. Não havendo manifestação contrária, as moções estão aprovadas. Quero esclarecer com relação à indicação, o regimento interno determina com relação à indicação, quem apresenta a indicação, se há alguém contra, se houver alguém contra, se coloca em votação. Como não teve ninguém contra a indicação do doutor Fernando, ela está automaticamente aprovada e autorizada ao seu encaminhamento para o Poder Executivo. Solicito ao nosso secretário que o secretário, representando a mesa, está solicitando a inclusão, vai solicitar a inclusão de um projeto de lei para que possa ser entrado nessa reunião e que passe a tramitar nas comissões. Por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que fosse incluso na ordem do dia o projeto de lei do número 51 da mesa diretora, que altera o artigo 1º da lei municipal de número 4354, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissões e funções gratificadas na Câmara Municipal e da Outras Providências.
Esse projeto que veio da mesa diretora solicita aos vereadores a autorização para colocarmos na ordem do dia. Isso, depois a gente faz a leitura do regime. Então, não havendo manifestação contrária dos vereadores, projeto de lei número 051 será incluído na ordem do dia de hoje.
Peço a palavra,
líder do governo, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, solicito a inclusão também na ordem do dia do projeto de lei 053 de 2019, que retifica o texto do artigo 1º da lei número 5026 de 2019.
Consulto os senhores vereadores se há...
Bem como peço a retirada do projeto de lei número 52/2019.
Mas não está no outro dia ainda. Já? Perfeitamente. Então, a retirada de um projeto e a inclusão de outro.
Retificando. Eu peço a inclusão também do 52, bem como a sua retirada.
Perfeito. Bom, então, senhores vereadores, concordam com a inclusão desse projeto 52, vindo do Executivo, não tendo manifestação contrária, o projeto será incluído na ordem do dia. Agora vamos fazer a votação do regime. O projeto de lei 51 solicitou que fosse tramitado em caráter de urgência urgentíssima. Foi incluído na pauta agora recentemente. Solicito ao vereador, nosso primeiro secretário, que faça a leitura nominal para aprovação do regime, que é de urgência urgentíssima. O 51 é da mesa diretora. E o 52 é o apresentado pelo executivo. Ambos terão que ter a votação da sua... 53? 53. Do seu regime. Os três em regime de urgência urgentíssima. Primeiro vamos ao projeto encaminhado pela nossa mesa diretora. Estamos votando o regime de urgência urgentíssima. Sim.
Sim. Vereador Wilson Brito, sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Mano Gás, sim. Vereador Carlos Alberto, sim. Vereador Carmelo, sim. Vereadora Neraí, sim. Vereador José Fernando, vereador Rafael, ausente. Vereadora Suzana Cardoso, sim. Vamos fazer a segunda chamada. Vereador Rafael da Silva Alves, não se encontra no momento. 9 votos sim.
Está aprovado, então, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei encaminhado pela mesa diretora. Projeto de lei do Executivo, regime de urgência urgentíssima, por favor, faça a leitura dos vereadores. Está na última folha.
Vereador Irani Fernandes?
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereadora Josefina? Sim. Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Sim. Vereador Carlos Alberto? Sim, vereador Carmelo. Sim, vereadora Neraí. Sim, vereador José Fernando. Sim. Vereador Rafael.
Ausente.
Vereadora Suzana. Sim.
Com 9 votos está aprovado o regime de urgência urgentíssima. Já existe na ordem do dia o projeto de lei ordinário número 50, que também solicita autorização para que seu regime seja de tramitação urgência urgentíssima. Gostaria que o nosso secretário fizesse uma leitura do projeto para que nós possamos votar.
A solicitação do regime de urgência urgentíssima é do projeto de lei de número 50 de 2019 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 470 mil. Vai ser votado o regime. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Sim. Vereador Mano Gás? Sim. Sim. Vereador Carlos Alberto? Sim. Sim. Vereador Carmelo? Sim. Sim. Vereador José Fernando? Sim. Vereadora Neraí? Sim. Sim. Vereador Rafael Alves? Ausente. Vereadora Suzana Cardoso Alves? Sim. Vou fazer a segunda chamada, vereador Rafael Alves. Ausente no momento.
Com 9 votos, também está aprovado o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinário número 50. Então, acabamos de aprovar 3 projetos com o regime de urgência urgentíssima. O projeto número 50, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 470 mil. Reais. O projeto de lei da mesa diretora, que foi aprovado também por urgência urgentíssima. E o encaminhamento do projeto de lei ordinário 53, que modifica lei que foi aprovada pelo Executivo. Todos os 3 projetos serão encaminhados às comissões da Casa para discussão e, posteriormente, virão para esse plenário para serem votados.
Coloca a apreciação à retirada do 52.
E também comunicamos que, para que conste em ata, que foi retirado o projeto de lei ordinário número 52. Então, o projeto de lei ordinária número 52, que foi solicitada a retirada pelo líder do governo, coloca em votação os senhores vereadores. Não havendo manifestação contrária, está aprovada a retirada do projeto de lei número 52. Entramos em votação, em discussão e votação única. o projeto de lei ordinária 45 de 2019 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.242.200. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura do parecer.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Teve como relator o vereador Carlos Delgado. Parecer, chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise do projeto de resolução de número 45 de 2019, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 481 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.242.200.000. A presente abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer para a reforma dos telhados dos galpões do Centro Esportivo Zona Leste e na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural para pagamento dos serviços de escavação e compactação de base e subbase em ruas que receberão camada asfáltica, encascalhamento, patrulhamento e limpeza de valas, e ao pagamento dos serviços de coleta e transbordo do lixo do município. Servirão de recursos para atendimento das despesas previstas no projeto na redução de dotações de recursos livres, incluídos recursos do Fundo Municipal de Desporto. Assino o juízo de avaliação técnica desse relator, o parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das Comissões, 10 de junho de 2019, vereador relator Carlos Delgado, assinado de acordo com demais membros que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento.
Lido o parecer do projeto de lei 24, ou melhor, do projeto de lei 45, ele está em discussão. O relator tem 5 minutos, demais vereadores 3 minutos para discutir. Como não há quem queira discutir, além daquilo que já foi encaminhado e discutido nas comissões, ele está em votação. É votação única. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem não concorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, está aprovado o projeto de lei ordinária 45 de 2019. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 46 do Executivo, que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município de Uruguaiana.
O projeto de lei de número 46 de 2019 recebeu o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e teve como relator o vereador Mano Gás. E exarou o seguinte parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município. O projeto de lei tem como objetivo a contratação, em caráter temporário, por prazo determinado, de instrutores para o Colégio Agrícola do município, para atender necessidade de excepcional interesse público do município, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O presente projeto de lei possui adequação constitucional, estando de acordo com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e obedecendo também o artigo 96 da Lei Orgânica do município, que dispõe sobre a competência privativa do prefeito para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Ante o exposto, eu presento parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 10 de junho de 2019, vereador relator Mano Gás, de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador Irani Fernandes. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de número 46, 2019, de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município de Uruguaiana. Observa-se que a presente proposta de projeto de lei tem como principal objetivo a continuidade do funcionamento regular das atividades curriculares do Colégio Agrícola, uma vez que não há possibilidade legal de renovação do contrato com os atuais instrutores, pois os mesmos terão o prazo máximo de 24 meses, vencido no final do primeiro semestre do corrente ano. Vislumbrando que atualmente o Poder Executivo encontra-se no limite prudencial, tolerável e não havendo a possibilidade de realização do concurso público para prover os profissionais em pauta como servidores permanentes. Resta tão somente as contratações temporárias, situação que já vem ocorrendo atualmente. Alternativa viável para a continuidade do funcionamento das atividades no Colégio Agrícola, atendendo dessa maneira cerca de 300 alunos regularmente matriculados. Assim, este relatório é de parecer favorável à aprovação do supracitado projeto de origem no Poder Executivo. Sala das Comissões, 11 de junho de 2019, vereador relator Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer exarado pela Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, que teve como relator o vereador Carmelo Madeira. Em análise ao projeto de lei de número 46, de autoria do Poder Executivo, que fica o município autorizado a contratar nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, por prazo determinado, aos profissionais conforme habilitações abaixo estabelecidas, para atender necessidade de excepcional interesse público do município, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e conforme segue. 1. Engenheiro agrônomo, 5 vagas. 2. Médico veterinário, 4 vagas. 3. Zootecnista, 1 vaga. E 4. Profissional de informática, 1 vaga. Trata-se do novo projeto, objetivo a reposição das contratações ainda vigentes e o acréscimo de um profissional da área de zootecnia para viabilizar o início do segundo semestre letivo do ano 2019, mantendo-se o nível das despesas com o pessoal, mesmo com a condição de flexibilidade da carga horária semanal dos instrutores, e, consequentemente, a definição e vinculação com o respectivo vencimento a ser percebido pelo futuro contratado, desde que se obedeça a grade de disciplinas por semestre e ser submetida a homologação prévia da Secretaria de Origem. Analisando a tramitação no presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do esforço, parecer favorável à aprovação da sala, aprovação da matéria. Sala das Comissões, 11 de junho de 2019, vereador relator Carmelo Madeira, assinado de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico.
Colegas vereadores, lidos os pareceres do projeto de lei ordinária 46 do Executivo, que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município, ele está em discussão. Vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, a Escola Agrícola de Uruguaiana, curso técnico, é uma realidade. Hoje a gente vê 300 alunos da Escola Agrícola. Isso é muito bom para a Uruguaiana, muito bom para a nossa cidade, né, e bom para as pessoas que necessitam ali de instrução para trabalharem numa das áreas de produção de Uruguaiana, que é a área agrícola. Mas, por outro lado, a escola agrícola não foi do governo Felice que foi organizada, e desde lá, né, não tem um corpo de professores, né, determinado, né, como efetivos na escola agrícola. E se vem todo o ano, né, contratando de uma maneira emergencial por 24 meses, porque exatamente é o ano, né, que de 2 anos é o máximo que pode se contratar. Nós, já há 2 anos atrás, passou por essa casa a contratação e a gente vem renovando isso. Isso nos preocupa, né? Porque não é assim, o problema hoje da prefeitura, que está com o prudencial, que não se consegue fazer concurso, mas de quantos anos já tem a escola agrícola, não sei dizer, 6 anos já da escola agrícola e que a gente vem renovando isso aí, né? Então, para a nossa casa, não vamos deixar que 300 alunos fiquem sem professores, fiquem sem instrutores, nós vamos sempre aprovar isso aí, né? Mas Não sei se o Tribunal de Contas vai ter essa excedência, né, que nós estamos tendo aqui, né, e não vai nos apontar. Né? Mas eu não vou deixar 300 alunos sem o instrutor, sem professores na escola agrícola, sem dúvida nenhuma. Né? É nosso dever de que a escola agrícola continue, né, e que nós tenhamos os nossos alunos lá com seus instrutores. Mas tem que chamar a atenção que, se isso continuar 6, 7 anos, 8 anos, não tem o corpo de professores definitivos ali, nós vamos ter problemas. Era só chamar a atenção para esse fato que vem há 6 anos, então, acontecendo a protelação do contrato do concurso desses professores.
Com a palavra, a vereadora Neraí Kaufmann.
Na mesma linha de raciocínio, doutor Fernando, eu me preocupo bastante também com essa contratação aí de professores para o Colégio Agrícola. Temos, sim, que aprovar. Como é que nós... Tudo que vier na área da saúde, na área da educação, eu sempre digo que dinheiro para a saúde, para a educação, nunca chega a tempo. Sempre chega atrasado ou falta. Como é que nós aqui, vereadores, vamos dizer que não contrate professores para o Colégio Agrícola, né, com tantos alunos lá esperando? Por outro lado, vi também que esta foi sempre uma dificuldade, doutor Fernando, que quando ele foi criado, o Colégio Agrícola, em 2007... Não foi 2003, o Colégio Agrícola bem antes. Não, o Colégio Agrícola foi o Felice que inaugurou, então não foi criado, foi bem antes. Não, já tinha as atividades, foi criado lá, eu lembro, eu fui na inauguração. Então... Não, eu acho que... 13, né? Tá, mas mesmo... Bom, importa, 2003 foi criado. E os professores que atendiam lá eram cedidos, eu acho. Então, tinha que ter, sim, o quadro de funcionários de pessoal do Colégio Agrícola. Concordo plenamente, tinha que ter. Só que a prefeitura não conseguiu até agora fazer concurso público, nenhum até agora. Não está conseguindo licitar. A educação está abaixo dos 25 permitidos pela lei, a lei federal. Então, isso nos preocupa bastante. Aqui nós aprovamos, né, mas o prefeito não consegue se enquadrar no limite ali prudencial. Está tentando, já baixou um pouco. Então, é complicado. A gente aprova aqui dizendo que pode contratar. Né? O executivo contrata, mas o Tribunal de Contas aponta. E o doutor Fernando, que é presidente da Comissão de Finanças desta casa, eu sei da responsabilidade que ele tem, assim como os demais colegas, de, né, aprovar aquilo que muitas vezes a gente sabe que até é ilegal. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, como diz o ditado. Não aprova, é ruim, porque as pessoas precisam. Aprova, o Tribunal de Contas aponta. Então, a gente espera que venha um concurso público, o prefeito consiga fazer. Porque, se ele não pode fazer concurso público, como é que pode gastar dinheiro com contratação? Mas que contrassenso é esse? Né? Então, isso que a gente tem tá atenta, e a preocupação do doutor Fernando é muito pertinente a esse assunto. Obrigada.
Bom. Vereador Carlos Delgado.
Bom dia mais uma vez. Quando a vereadora Neraí, ela usa o termo ilegal, eu acho que é um termo muito pesado e não é o ideal neste caso, porque ilegal nós estaríamos fazendo algo totalmente errado. Eu digo que não seria a maneira ideal de se contratar por processo seletivo e sim por concurso público. Era só para a gente fazer essa correção aí, porque parece que nós estamos aprovando algo ilegal.
Só me
dá uma parte.
Peço desculpa pelo termo que eu usei. Verdade, vereador? É que não pode se repetir por várias vezes. Né? Então, se não pode repetir, é ilegal. Né? Então, mas, na verdade, ainda está dentro daquilo que a gente pode aprovar aqui, mas sempre com essa preocupação, como é a preocupação do doutor Fernando, que é o presidente da Comissão de Finanças. Ele está com toda a razão.
Não,
Mais de uma vez ele já falou isso, né? Ele está com a razão.
Não, com certeza, e aí eu concordo com o que o doutor Fernando está falando, e inclusive, por não ser a maneira ideal de contratação, e isso nós precisamos dizer, que não se faz de outra maneira, não porque não quer, porque até para os próprios alunos seria uma tranquilidade maior, para os próprios professores que teriam seriam concursados efetivos no município. Hoje a gente nós temos professores do Colégio Agrícola, a maioria também é de fora de Uruguaiana, que vem para cá com essa incerteza, insegurança, e que tem a convicção que após a redução do limite prudencial irá sim fazer o concurso público, mas cabe a informação do Dr. Fernando Tagô.
Maria simples. É, ilegal foi a criação da escola, do colégio. Esse foi ilegal, porque não poderia ter criado uma escola técnica precisando de colocar vaga na educação infantil, que é uma tarefa do município. Se demorou a se chegar a esse ponto da contratação, porque no decorrer desse caminho, nós precisávamos de ter a aprovação pelo Conselho Estadual de não sei o quê, das escolas técnicas, para aprovar essa escola em Uruguaiana. Não é a função do município da escola técnica, a função do município é ensino fundamental. Então, já que é uma realidade, me parece que esses nada constas aí estão sendo conseguidos, então agora, somente agora, é que se vai se poder pensar numa contratação definitiva. Enquanto a escola não foi efetivamente criada, sacramentada, inaugurada, não se podia contratar professores. Agora, me parece que vai poder, desde que o prudencial nos dê essa condição. Mais alguém para discutir o requerimento? Não havendo mais quem queira discutir, discussão e votação única, entramos no período de votação. Os vereadores que não concordam, se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 46, que dispõe sobre a contratação de instrutores do Colégio Agrícola, está aprovado. Agora nós entramos no... Vamos apresentar projetos para ser em primeira discussão. Solicito ao nosso secretário Wilson Brits que leia os pareceres do projeto de lei ordinária número 24 de 2019.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve como relator o vereador Rafael Alves. Institui o Dia Mundial Municipal do Ciclista no município de Uruguaiana. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 24 de 8 de abril de 2019, de proposição do vereador Irani Coelho Fernandes, que fica instituído no âmbito do município de Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul, o Dia Municipal do Ciclista, a ser comemorado anualmente no dia 12 de setembro. Salienta-se que pedalar, além de ser um exercício aeróbico, é ajudar a manter o corpo saudável. É também um meio de transporte não poluente. Por isso, devemos incentivar o uso da bicicleta, pois fortalece a musculatura, auxilia na saúde do coração, reduz o estresse, melhora na respiração e ajuda no equilíbrio mental. Como podemos observar, são inúmeros os benefícios para o ciclista, razão pela qual peço aos demais pares a aprovação desse projeto de lei. Sendo assim, um ponto de vista legal, concluo pela viabilidade constitucional do presente projeto de lei, uma vez que respeita as normas legais a ele impostas. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 29 de abril de 2019, vereador relator Rafael Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Teve parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. O projeto de lei 24/2019 teve como relatora a vereadora Josefina Soares. Exarou o seguinte parecer. Em análise, o projeto de lei de número 24/2019, de autoria do vereador Irani Fernandes, que fica instituído e incluído no calendário de eventos do município de Uruguaiana, o Dia Municipal do Ciclista, a ser realizado anualmente no dia 12 de setembro. O Dia do Ciclista vai permitir uma reflexão, não só sobre a segurança do ciclista, mas também sobre a importância da bicicleta como meio de transporte no futuro, ao poupar energia e como meio de promoção da saúde. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, no parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 10 de maio de 2019, vereadora relatora Josefina Soares Brigmo, assinado de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico.
Então, lido os pareceres do projeto de lei ordinário 24, que institui o Dia Municipal do Ciclismo, está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, voltará na próxima terça-feira em segunda discussão e votação. Passamos agora à leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário número 26, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana.
Teve parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 26, 2019, que teve como relator o vereador Mano Gassa. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de proposição no Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro ao município de Uruguaiana e da outras providências. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, estando de acordo com o artigo 96, inciso 27º, a linha B, artigo 104 do artigo 105 e artigo 106 da Lei Orgânica de Uruguaiana. Segue em anexo cópia da orientação técnica do IGAN, esta que conclui não haver impedimentos nem de origem, nem de ordem substancial ao presente projeto de lei. Dante o exposto, eu presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Vereador Wagner Mano Gassa, relator, sala das comissões, 20 de maio de 2019, de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Segue em anexo o parecer do IGAN, né, sendo favorável, e aqui depois, logo após, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que teve como relator o vereador Irani Fernandes. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de número 26/2019, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiros no município de Uruguaiana e da outras providências. Observa-se que a presente proposta de projeto de lei, que visa estabelecer medidas voltadas para o conjunto das comunidades do povo de terreiro do município de Uruguaiana, recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, chegando agora a esta Comissão de Finanças e Orçamento para a devida avaliação. Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana, se houverem, serão cobertas por dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, em função do seu vínculo. Também, tampouco haverá despesas remuneratórias com os membros do Conselho, conforme prescrito no artigo 3º. E quanto às despesas com os conselheiros, quanto em atividades de representação, serão assumidas pelo órgão governamental no qual estará vinculado o Conselho, conforme percentua o parágrafo único do artigo 8º, ambas referências contam no projeto de lei, ora em lide. Assim, esse relator é de parecer favorável à aprovação do supracitado projeto de origem do Poder Executivo. Sala das Comissões, 27 de maio de 2019, vereador relator Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Comissão de Serviços Municipais. Teve como relator o vereador Carmelo Madeira, que exarou o seguinte parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei de número 26/2019, de proposição do Poder Executivo, que é disposição do povo de terreiro do município de Uruguaiana e da outras providências. Observando que a presente proposta do projeto de lei, que visa estabelecer medidas voltadas para as comunidades do povo de terreiro do município de Uruguaiana, observando-se que não trará despesas ao município. Assim, esse relatório é para ser favorável à aprovação do referido projeto de lei. Bancada do PSDB, relator Carmelo Severino Madeira, de acordo com demais membros que fazem parte da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico.
Lidos os pareceres do projeto de lei ordinária 26, dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro do município de Uruguaiana está em primeira discussão.
Senhor presidente, gostaria, sim, se pudesse ler no projeto a composição do Conselho. Quem são os que fazem parte da composição do Conselho? Quais as entidades?
Muito bem. Solicitada a leitura da composição, que deve ser paritária.
Artigo 4º. O Conselho será composto por 14 membros, representando órgãos do Poder Público e da sociedade civil, que serão nomeados por decreto do Poder Executivo, conforme segue. Primeiro, 7 representantes indicados de órgãos públicos, a saber, Gabinete do Prefeito, Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, COPIR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Universidade Federal do Pampa, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos. Segundo, 7 representantes de entidades da sociedade civil legalmente constituídas no município de Uruguaiana, de comprovado e reconhecimento do trabalho social realizado em prol do povo de terreiro, critérios que devem ser estabelecidos pelo regimento interno do Conselho. Os representantes de que trata o inciso primeiro serão indicados pelos titulares dos respectivos ordens e órgãos dentre seus servidores.
Constituição, doutor Fernando, são 7 representantes do governo e mais 7 que serão indicadas pelas entidades do povo de terreiro. Não está especificado quais as entidades, porque são inúmeras entidades e eles, entre eles, escolherão 7 representantes.
No projeto tem que vir quais as entidades. Aí vai dar briga entre as entidades que não compuseram o projeto. Não sei, viu?
Podemos, entre a primeira discussão e a segunda discussão, podemos fazer esse... Só voltará em segunda discussão, se a decisão for dos vereadores, só voltará em segunda discussão quando nós esclarecermos. Pode comentar. Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores. Fui relator na Comissão de Justiça e Redação deste projeto, onde cria o Conselho dos Povos de Terreiro. E dentro dele, a gente fez um encaminhamento até mesmo para o IGAN, para receber a constitucionalidade do projeto, e dentro do parecer do IGAN, o projeto é constitucional. A minha parte da Constituição foi feita, e o projeto seguiu em análise nas próximas comissões. Detectando o problema, cabe ao líder do governo, aos demais colegas, fazer o condicionamento que é necessário.
Então, vamos fazer essa votação. Voltará em segunda discussão, se não estiver contrariando nenhum dispositivo da nossa casa, logo após que a gente consiga esclarecer se poderá ficar dessa forma, sem a indicação formal das entidades. Está colocado em votação. Então está aprovado, esse documento só voltará em segunda discussão quando estiver plenamente esclarecido. Projeto de lei ordinária 30, número 30, da vereadora Neraí Kaufmann, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4087/2012, que é referente à Rua Dom Augusto Petró. É o prolongamento da Rua Dom Augusto Petró. Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve como relator o vereador Rafael Alves. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 30, de 24 de abril de 2019, de proposição da vereadora Neraí Santos Kaufmann, que altera, no âmbito do município de Uruguaiana, do estado do Rio Grande do Sul, a redação do artigo 1º da Lei Municipal de 4087 de 2012. Tendo em vista que a Lei 4087 de 2012 é de autoria da vereadora proponente desse projeto, respeitando o que preceitua o artigo 66, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Uruguaiana, resolução de 9 de 13 de abril de 1990. Sendo que na redação a justificativa do projeto de lei de número 30 de 2019 consta a intenção de atender à exigência das concessionárias de serviço público, exigindo a necessidade por parte de proprietários de imóveis daquele local contarem com serviço de energia elétrica e água e esgoto. Tenho convicção de que o projeto de lei é pertinente, razão pela qual peço aos demais pares a aprovação do mesmo. Sendo assim, um ponto de vista legal, concluo pela viabilidade constitucional do presente projeto de lei, uma vez que respeita as normas legais a ele impostas. Assim, a proposta é legal e constitucional, sendo favorável à sua aprovação. Sala das comissões, 14 de maio de 2019, vereador Rafael Alves, relator, demais membros, de acordo com o parecer do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve parecer na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Teve como relator a vereadora Josefina Soares, que exarou o seguinte parecer em análise ao projeto de lei de número 30, de 2019, de autoria da vereadora Neraí Kaufmann, que denomina Dom Augusto Petró, a Rua J do loteamento São Domingos, que se inicia na confluência com a Rua 15 de Novembro e vai até o limite do perímetro urbano daquela via de circulação. O objetivo é atender a uma exigência das concessionárias de serviços públicos, pois para realizar projetos de expansão das redes de água e energia, se faz necessária a delimitação da via que receberá tais melhorias. Analisando a tramitação do projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria. Sala das comissões, 10 de maio de 2019, vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais membros que fazem parte da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico.
Estão lidos os pareceres do projeto de lei da vereadora Neraí Kaufmann, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4087 de 2012. Está em primeira discussão. Com a palavra, a vereadora Neraí Kaufmann.
Senhor presidente, vereadora Irani Fernandes, apenas só esta lei aí, ela amplia esta rua, né? Que ela, quando foi denominada do Augusto Petró, existia só o santuário à época. Mas, depois disso, foram as CAMU, que é a associação aqui da Câmara, né, se instalou lá. O pessoal da Guarda Municipal também tem estão fazendo uma construção lá, e foi ampliando essa área ali. Então, as concessionárias de serviço de água e luz não conseguem colocar água para essas entidades aí, porque não existe rua, não está legalizado. Então, foi apenas uma extensão, né, da rua Dom Augusto Petró, só para se tornar legal ali, né, a colocação de água e luz. Obrigada, presidente.
Esse projeto voltará em segunda discussão e votação na próxima terça-feira. Solicito a leitura dos convites para que sejam colocados em votação.
Convite número 83, Sindacta 2 e DTSA Uruguaiana convidam para a solenidade alusiva ao 54º aniversário do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Uruguaiana, dia 19 de 6 de 2019, às 10 horas. Convite número 84, 2019, Assembleia Legislativa convida para audiência pública que irá tratar dos temas destinação de recursos do Imposto de Renda para FUNCRIANÇA. Concessões e privatizações, dia 28 de 6 às 13h30, na Câmara Municipal de Uruguaiana.
Os convites estão em votação. Um convite da Aeronáutica para aniversário do destacamento, que fica ali no aeroporto, dia 19. E o convite para uma audiência pública que será realizada aqui na nossa Câmara de Vereadores no dia 28, sobre recursos destinados ao FUNCRIANÇA, às concessões e privatizações. Estão em votação. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Matérias do expediente. Será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 7 de 2019 do Poder Legislativo. Balancete referente ao mês de abril de 2019. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios expedidos do número 273 a 275 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido o ofício 267 a 277. Esgotado a nossa hora do dia, passamos ao período das comunicações.